Sabadão na Corda Sertão é sempre dia de bate-papo, né? Entrevista é coisa chique demais e nós da roça tem que falar que é um bate-papo, uma prosa. E a prosa de hoje veio cá pro povoado de Mônica de Morro do Chapéu. A gente sempre diz que o nosso objetivo é mostrar o que a região tem de bom e não ficar só preso à questão das culturas regionais da terra, propriamente dita, nem tampouco do cuidado com os animais. Tem muita gente boa que faz um trabalho bonito, né? Às vezes é na poesia, às vezes é na moda de viola. E também tem aqueles que têm um trabalho que ficam guardados na estante ali, às vezes pegando poeira, mas a gente tem cuidado. E tem um cidadão que a gente tem o prazer de trazer hoje na Corda Sertão, que é escultor, tem um trabalho em madeira incrível. E a gente vai conhecer um pouco da história de Canarana. Eu não sei quem é Canarana propriamente dito, qual é o nome correto, né? Canarana tornou-se um nome artístico. Bem-vindo, Canarana, ao nosso Acorda Sertão. Nos conta um pouquinho de quem é Canarana, o cidadão, o pai de família. Quem é Canarana? Bem-vindo.
Bom dia, Léo. Canarana, esse nome tem me dado muita sorte e muito orgulho, nem só para mim, como para minha família. Eu vim de lá do sertão de Bititá, né, para Morro do Chapéu, chegando em Morro do Chapéu para trabalhar. Começaram a me chamar de Canarana, que eu não sou de Canarana, eu sou de Bititá, município de Bititá. Mas nasci na fazenda Bebedouro, bem pertinho de Canarana, próximo da Canarana, e ficaram me chamando Canarana e virou nome. Hoje algumas peças minhas que tem nos outros países é assinada Canarana. Então, meu nome é Armando José da Silva, casei em Morro Chapéu, tenho família, hoje moro na Mônica, né, pelo destino da vida, hoje eu moro na Mônica com a minha esposa e duas filhas moram aqui próximo. E meu encurtimento é com talhar madeira, uns bonecos que eu tenho, já mostrei eles aí, mas não consegui decolar. E muito encurtido também com a música caipira, a música sertaneja. Eu tenho muita fascínio pela música sertaneja, porque a música sertaneja vai falar das coisas do campo, das coisas da roça, e poder mostrar o que é o campo, o que é a roça, a sua vivência do dia a dia no campo, na roça.
Muito bem, Canarana. Você nos relatava em off como começou, como se descobriu esse dom. Né? A gente vê ali na sua estante um lindo cavalo, né? Numa madeira negra escura, não sei se é a cor da madeira ou o tom do verniz, enfim. Mas você começou ainda criança a esculpir violões. A sua paixão pela música foi que levou a isso? Ou a ideia que veio naquele momento foi essa? Como é que a sua família reagiu a isso? Ah, esse menino, ao invés de cuidar, de ajudar a gente na roça, vai querer fazer violão? Como é que foi essa história? Conta pra gente.
Léo, começou assim, eu não sei nem bem te explicar, porque eu comecei fazendo aquilo ali, não tem bem uma explicação. Essa aí é verdade que você acabou de falar, que meu pai queria sempre que a gente trabalhasse na roça, lutando com o animal e trabalhando na roça. Eu não queria ir de jeito nenhum, só fui porque era obrigado. E foi muito bom meu pai ter me forçado a ir trabalhar, ser o cidadão que eu sou. Se não faz isso, talvez eu não sei o que seria de mim. Mas aprendi a trabalhar no campo, na roça, sei fazer muito trabalho do campo, da roça. Mas com muita preguiça. Hoje o que eu sinto bem de toda a vida foi talhar madeira. Eu comecei a fazer peças que não parecia com nada. Eu achava que parecia com alguma coisa. Então eu talhava um cabrito de ovelha, colocava lá em cima da mesa, colocava um candinheiro a queroseno para ver a resta na parede, para parecer com um animal que não parecia com nada. Só eu que achava que parecia com alguma coisa. Outras pessoas achavam que não parecia. E fui melhorando. Tenho que melhorar muito. Tenho que melhorar muito, porque você nunca chega no topo, nunca vai dizer assim, eu sou bom. Porque se você dizer, eu sou bom, tá faltando alguma coisa em você.
Quando você fala em aprimorar e melhorar, vem a questão da técnica. O que é que você, digamos assim, aprendeu de forma, eu não diria nem própria, mas porque você é autodidata nesse aspecto. Mas alguma escola, algum curso, alguma técnica que tenha aprimorado o seu trabalho, porque você disse que não tinha, você tinha na sua mente a forma que a madeira tomava, mas a pessoa que visualizava não entendia o seu trabalho. Passou por algum aprimoramento ou autodidaticamente você continuou a se aprimorar e conseguiu dar hoje formas ao seu trabalho?
É o seguinte, o próprio tempo, os amigos, as exposições que a gente faz por aí, vai sempre aprendendo com as pessoas, mas eu não tive aula, eu não tive escola, não tive professor, sempre o meu professor foi Deus, né? É, a gente vai pegando assim uma técnica com os amigos, mas sempre na mesma linhagem da gente. Sempre eu gosto de trabalhar muito talhando animal, talhando retirantes, fugitivos da seca. Eu gosto muito de fazer isso, foi isso que eu vivi lá naquele sertão, minha mãe carregando água do rio, lá da vereda, com a cabaça na cabeça, com esse tipo de armazém de água. Então eu me inspiro muito nisso, aquele moleque descalço, aquele moleque correndo lá no campo. Então eu espero muito nisso. Agora também muito animal.
Bom, você tem um trabalho que já é conhecido regionalmente, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria que você trouxesse pra gente aí, já que você também é compositor, uma de suas músicas, que a gente vai ouvir agora na Serrana, ou a gente vai conhecer esse trabalho seu. E a gente volta falando dos seus bonecos dançarinos. Não sei se a expressão está correta, mas você tem um trabalho com bonecos em tamanho praticamente humano, normal, né? Às vezes até maior, salvo engano. Mas antes da gente falar deles, qual é a música da sua autoria que a gente vai colocar agora na sua voz, na voz do Canarana, para o ouvinte da Serrana acompanhar?
Olha, a minha paixão por morar em Morro do Chapéu, foi uma cidade que eu escolhi, onde eu me dei muito bem, traz por título Morro do Chapéu. A música eu mesmo escrevi, a letra é minha, tá entendendo? Agora eu canto com um parceiro, chama Lito Passos, a gente canta com ele. Não é aquela coisa bonita, bem feita, porque nós não tivemos aula de violão, nem aula de canto, nada. Só mesmo para mostrar, para complementar o trabalho dos bonecos dançarinos, porque os bonecos dançarinos é minha paixão.
A gente vai ouvir sua música e na volta a gente fala sobre esses bonecos.